Bom, assim como aqui no Brasil, a safra 2020 e 2021 da Argentina também inspira alguma cautela, inspira alguma preocupação em função das condições climáticas. Algumas zonas produtoras por lá ainda sob severas condições climáticas, severa estiagem, e tudo isso está sendo monitorado muito de perto aqui pelo Notícias Agrícolas para a gente entender como é que vai ficar a safra sul-americana 2020-21. Por isso, a gente já afirma a nossa conexão com Buenos Aires, na Argentina, nesse momento, para conversar com o senhor Pablo Adriani, que é consultor de mercado e já está conosco nesta manhã de segunda-feira. Pablo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo, senhor, tê-lo conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia. Bom dia. É um grande prazer para mim estar com Notícias Agrícolas novamente.
Muito obrigada. Pablo, acho que poderíamos começar falando sobre o plantio. Tanto soja quanto milho estão sofrendo ainda com questões de seca, de chuvas irregulares por aí?
A situação das chuvas está muito ruim na Argentina. Agora, todo o plantio de soja de primeira está frenado. Produtores não estão sembrando. Produtores de milho também estão frenando siembra. Podemos dizer que tem um atraso na siembra de soja de 20-25% comparado com o ano anterior e, em caso de milho, 30%. Então,
Certo.
nós pensamos que se o clima revierte a seca, hoje temos pronósticos de chuvas para quarta, quinta-feira na Argentina. Se chuvas são generosas, têm boa cobertura, a situação pode se revertir, porque a soja tem tempo para sembrar até fim de dezembro. O mesmo acontece com milho. Milho agora, o produtor está sembrando o que você conhece como maíz safrinha. Está sembrando maíz tardio, ou de segunda. Então, tem para sembrar milho até fim de dezembro. Então, a situação está complicada por falta de chuvas, mas ainda não é perigosa.
Por conta disso, por conta dessa janela até ideal, né? Esse tempo ainda ideal para o plantio até o final de dezembro, Pablo, já é possível a gente ver uma manutenção das estimativas para safras, tanto de soja quanto de milho, ou já há algumas instituições, como a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que reduziu para baixo a sua estimativa para a produção de soja para 46 milhões e meio de toneladas. Como é que o senhor vê essas projeções para a safra?
Eu estou de acordo com essas estimações, porque soja responde muito direto a atraso na sembra. Quando você atrasa muito na sembra, os rendimentos de soja tendem a diminuir. Então, eu concordo com as estimativas da Bolsa de Cereais, a cerca de 47 milhões de toneladas de soja, é uma cosecha muito baixa. Em caso do milho, eu diria que não tem tanta redução de rendimento, porque milho tem outra tecnologia e janela de siembra para milho tardio está muito bom, normal, até fim de dezembro. Soja é distinto. Cada dia que você demora siembra da soja, você tem menos rendimentos. Então, creo que para a soja é um dado muito importante que se suma a los dados do sequía que tem vocês em Brasil. Então, os dois grandes produtores de Sudamérica de soja, Brasil e Argentina, hoje estão sendo fator do mercado alcista para as cotizações de soja em Chicago. Ontem, soja noturno estuvo subiendo entre 5 e $6 por tonelada. Tem 15, 20 dias que a soja continua subiendo em Chicago. O melhor para o produtor é esperar, não vender, porque mientras o clima continua seco, Chicago vai continuar firme.
Pablo, o senhor traz essa questão do mercado e a gente vê que realmente há um foco muito grande sobre essa questão da safra sul-americana, agora pesando sobre o andamento dos preços. Como é que o senhor vê a questão dos estoques? A gente tem falado muito sobre os estoques. Não são problemas da Argentina ou do Brasil ou dos Estados Unidos. Os estoques globais de soja estão muito apertados, né?
O principal fator do mercado que afetou Chicago a partir de 10 de novembro foi a baixa da produção de soja nos Estados Unidos informada por el USDA e a baixa de estoques finais nos Estados Unidos. De forma tal que Estados Unidos tem o menor estoque final de soja dos últimos 7 anos. Estos stocks, 5,5 millones de toneladas, son suficientes para solamente 30 días de consumo en Estados Unidos. Este es el principal factor del mercado que comenzó a impulsar a suba los precios en Chicago. Los stocks muy bajos en Estados Unidos. En Argentina, hoy los farmers hoy tienen 13 millones de toneladas de soja en su poder que no están vendiendo o están vendiendo poquinho día a día. Entonces, el principal problema de stock es en Estados Unidos y el reflejo de esa situación en el mercado de Chicago. No tengo ahora información sobre stocks de soja en Brasil, mas creo que Brasil tiene un problema para sembrar soja hoy y tiene mismo janela de sembra de Argentina hasta el fin de diciembre, mas en el caso de Argentina, la situación del clima de la soja de segunda no permite tener buenos rendimientos de soja de segunda. En el caso de Brasil, yo no conozco, supongo que usted tiene rendimientos mucho más estables que Argentina si demora la sembra.
Certo. Pablo, passando para a questão da comercialização aí na Argentina, como é que estão as vendas dessa safra 2020-21? Os produtores estão conseguindo avançar ou avançaram com esses novos negócios até a condição ideal que tinham para plantar e nesse momento acabaram parando um pouco justamente por conta dessas condições adversas de clima? E para a safra 2019-20 ainda temos um percentual considerável para ser vendido?
Eu penso que, comparado com o ano anterior, este ano os produtores venderam 2 milhões de toneladas menos que o ano anterior. Mas esta é uma situação normal para uma conjuntura política econômica na Argentina muito difícil, muita incertidumbre. El productor no quiere vender porque tiene miedo a que inflación y devaluación peguen mucho más alta. Entonces, el único seguro que tiene el productor es mantener la soja y con la soja mantiene los dólares. Mas últimamente, el productor ha estado vendiendo en mes de octubre, ¿sí?, un volumen mayor que octubre del año anterior. El número global indica 2 millones de toneladas menos, mas también es una estrategia del productor de no vender, porque cada día que pasa el producto está mucho más mejor precio. Entonces ningún productor quiere vender cuando el mercado está en alza. El productor siempre vende cuando el mercado comienza a bajar. Mas mientras el mercado continúa firme con subas diarias, el productor no va a vender volúmenes importantes, va a vender lo que necesita para cubrir compromisos, comprar insumos. Yo acredito que no es preocupante la situación.
Pablo, otra cuestión que llama mucha atención cuando a gente olha para a soja argentina este año es la cuestión del procesamiento de soja. Sendo o país o maior produtor exportador de farelo e de óleo, a gente sabe que o esmagamento de soja na Argentina está um pouco mais baixo também do que no ano passado. Como é que o senhor vê o futuro dessa condição e isso pesando no mercado, tanto de farelo quanto de óleo nesse momento?
O que você disse é certo, mas há uma situação que o produtor é muito, muito, muito consciente.
Certo.
A soja disponível na Argentina tem um preço de 370 dólares por tonelada, a soja da vieja colheita, hoje. A soja da nova colheita tem um preço de 320 dólares por tonelada. Então, se você tem uma situação onde o produtor tem soja disponível e sabe que o mercado vai baixar de aqui a abril de 2021. Então, o que vai acontecer é que toda essa soja que o produtor tem, 13 milhões de toneladas, vai ser vendida para a indústria aceiteira. A indústria aceiteira vai a revertir a baixa na produção de farelo e óleo de soja que teve no primeiro semestre do ano comercial. Então, nos próximos 3, 4 meses, a indústria aceiteira vai receber toda essa soja e vai a revertir a menor produção do farelo e harina. Então, eu creio que a Argentina vai ter muito mais harina, farinha e óleo de soja para vender ao mercado internacional.
E o senhor acha que isso pode provocar uma baixa, uma pressão muito significativa nos preços, tanto de um produto quanto do outro?
Não acredito, não. Não penso que não, porque a demanda de soja está muito firme no mundo, a demanda de farelo também. Não creio que seja fator de baixa. O principal fator de baixa vai ser as chuvas na Argentina e as chuvas em Brasil.
Certo.
Continua tempo seco, mercados não vão baixar. Se acontece uma chuva na Argentina esta semana e em Brasil, em boa quantidade e boa cobertura, o mercado de soja vai começar a baixar. Mientras tanto, seguiremos vendo um mercado muito firme.
Pablo, como é que, para a gente finalizar o nosso comentário, como é que as questões políticas têm influenciado nas decisões dos produtores argentinos nesse momento de soja, de milho, de grãos, de uma forma geral? A questão das retenções volta ao foco das discussões. Como todas essas questões políticas têm influenciado nas decisões dos produtores argentinos?
Principalmente porque as divisões políticas que tem o governo com os partidos da oposição e incluso dentro do próprio oficialismo tem discussões muito fortes com posições muito distintas com respeito à política econômica de ajuste que vai ser o governo atual. Então, isso impacta em o valor do dólar, o valor da taxa de juros, impacta na inflação. Nós temos agora uma inflação projetada de arriba dos 50% por ano. A situação de inflação do mês de outubro, 3,8%, o mês de novembro, projetada arriba do 4%, o mês de dezembro também arriba do 4%, com forte aumento dos preços de alimentos, forte aumento das naftas, está provocando uma incertidumbre muito forte no plano econômico. Então, é direto. A reação do produtor é ficar tranquilo, não vender, porque a incertidumbre política impacta na incertidumbre econômica. Então, esta é uma situação que vai prolongar-se no tempo e não vai ser fácil de corrigir no curto prazo. Mas o principal fator do decisão do farmer argentino para vender a soja é o inverso é a caída que há entre o preço da soja disponível e o preço da soja da nova colheita. Esses 50, 60 dólares de diferença, em algum momento o produtor vai vender soja disponível para não perder.
Tá certo. Pablo, eu agradeço muito pela companhia do senhor nessa manhã de segunda-feira, para começarmos a semana aqui no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo por aqui. Muito obrigada por dispor do seu tempo para conversar conosco e trazer informações atualizadas sobre as condições aí da safra e dos negócios na Argentina. Muito obrigada.
Muito obrigado a vocês. Tenham bons dias.
Bom dia para o senhor também, bom trabalho, até a próxima.
Até a próxima.
Conosco, portanto, o consultor de mercado direto de Buenos Aires, o senhor Pablo Adriani, que já é conhecido nosso aqui no Notícias Agrícolas, né, já há muitos anos. O Pablo contribui com esse site, justamente nos trazendo as informações mais atualizadas sobre a safra argentina. E, de fato, né, o Pablo fala, as questões climáticas, elas estão no centro das discussões do mercado. Há uma, assim como no Brasil, uma diferença considerável aí dos preços da soja disponível para a soja da nova safra. Então, são 370 dólares por tonelada da soja disponível, 320 dólares para a soja da safra nova, que ainda está sendo plantada. Há um atraso para o plantio da soja, há um atraso para o plantio do milho, mas, como disse o Pablo, a gente tem uma janela ideal ou uma janela favorável, né, e com condições para se plantar a soja e o milho até o final de dezembro. Então, a condição é preocupante, mas como disse o Pablo, né, não há não é um desespero nesse momento. A gente está monitorando, vamos entender. É preciso que as chuvas se regularizem, assim como aqui no Brasil, e a gente está, então, monitorando toda essa situação. Mais do que isso, o Pablo acha também que essa situação do esmagamento menor de soja na Argentina, que tem trazido menos oferta, tanto de farelo quanto de óleo, esse ano ele vai ser revertido nos próximos meses, na medida em que o produtor começar a vender essa soja, essa diferença entre o disponível e a nova safra diminuírem, a situação vai ser revertida e vai haver uma maior oferta, portanto, de farelo e de óleo argentinos no mercado. No entanto, o senhor Pablo Adriani também deixa bem claro que não acha que esse seja um fator de baixa para os preços, porque a demanda, tanto por soja em grão, quanto pelos subprodutos, pelos derivados, ela ainda é muito intensa. Diante disso, seguem mantidos os preços altos, os preços sustentados. A gente está monitorando tudo isso por aqui. Vamos ver como é que está Chicago, que está subindo forte, os preços da soja nesse momento, números na tela para a gente ver como é que está o mercado agora. Janeiro, 11 dólares e 97 centes por bushel, o mercado continua buscando os 12 dólares. O março também vale 11 dólares e 97, o julho, 11 dólares e 88 por bushel e o agosto, 11 dólares e 67. São altas entre 13,25 e 16 pontos. Vamos ver como é que estão os preços do milho também? Mercado também subindo nessa manhã de segunda-feira, o dezembro, 4,28, o março, 4 dólares e 34, o maio, 4 dólares e 37 e o julho, 4 dólares e 36 por bushel, com altas que variam de 5,5 a 6,25. A gente conclui com os números do trigo, que também tem segunda-feira positiva. O dezembro, 6 dólares e 1 por bushel, o março, 6 dólares e 6, o maio, 6 dólares e 9 e o julho, 6 dólares e 3 por bushel, altas de 5,5 a 8 pontos nos contratos mais negociados. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência segue a nossa programação. Já já o Guilherme Dorigatti chega para assumir a bancada e fazer o acompanhamento de safras, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa semana, até a próxima.